Já aqui vamos, no Rio Tejo, a caminho do Farol do Bugio, são várias milhas que equivalem a 3 quilómetros que separam o Bugio da Direção-Geral de Faróis, em Passo de Arcos, onde apanhamos esta boleia do faroleiro António Guerreiro, que trabalha à distância, só faz esta viagem de vez em quando.
Fazemos várias manutenções ao Farol do Bugio, em termos de funcionamento, limpeza e sempre que haja uma avaria, não é? E, portanto, não é todos os dias, mas é semanalmente, fazemos quinzenalmente, fazemos este tipo de travessia para que o farol esteja sempre impecável. E desde 98, 99 que faço, venho ao Farol do Bugio. E portanto, a vida do faroleiro é andar de farol em farol.
E agora já nos estamos aqui a aproximar, já o vemos ali maior. Nós, quando estamos ali junto à praia,
não imagino o tamanho dele.
Vemos em miniatura, digamos. Exato. Assim, e agora já começamos a ver maior.
É a ilusão da ótica, nos leva a crer que o farol é pequeno, e só quem lá está é que começa a ver a grandiosidade do que é aquele forte. Pronto, o Farol do Bugio está aqui para, neste momento, a função dele é de assinalamento marítimo, para que as embarcações de grande porte consigam navegar em segurança. E, portanto, ele está a alertar para que as embarcações grandes, de grande porte, consigam navegar ali ao longo da foz do Rio Tejo, de maneira que entrem e saem da barra em segurança. A nossa prioridade é que eles não fiquem encalhados.
Estamos a chegar e o desafio agora é saltar em segurança no cais. O desembarque no Forte do Bugio é feito através de escadas que se encontram cobertas de limos, sem corrimão. No local de acostagem da embarcação, o acesso torna-se perigoso porque está sujeito à ação do mar.
O microfone é que convém tirar.
Já que estamos no Farol do Bugio, estamos aqui à porta. Vamos entrar. Vocês estão fartos de me dizer para ter cuidado para não escorregar. Porquê? Porque este é um sítio também perigoso, não é?
Sim, porque a água do mar, a água fica aqui acumulada e vai criando limo, e esse limo é propício a quedas. No sítio onde nós nos encontramos, em que o mar esteja mais agitado, a ondulação varre isto tudo. Esta zona toda é toda varrida pela água do mar, e é difícil de atravessar nessas alturas.
Calculo também para sair da embarcação e entrar. Mas neste caso, nós quando saímos, vocês também aconselharam muito cuidado. Também não é fácil, porquê?
Não é fácil porque manobrar a embarcação com a ondulação, com o vento e com as correntes é um conjunto de fatores que dificulta a manobra.
E depois tem as escadas também de acesso.
As escadas de acesso também são difíceis de ultrapassar devido a esse tipo de condições.
Estamos na rádio. Ajude-nos a descrever aqui o Farol do Bugio, que está no meio do mar. Até vemos aqui os peixes a saltar aqui ao pé, ainda há bocadinho vimos.
É comum, o peixe aqui a saltar é mesmo comum. É o mais frequente aqui, aliças.
E quem olha para este farol daqui da parte de fora, o que é que vê?
Portanto, o Farol do Bugio inicialmente era um forte, a função dele era militar. Só passou a ser, efetivamente, a ser o farol do Bugio só muito mais tarde. Inicialmente havia um grupo de faroleiros que estavam cá a fazer, portanto, a cuidar do farol, da luz, porque a eletricidade não havia, e portanto inicialmente eram candeeiros que eram alimentados a azeite. E o farolé tinha cá estar permanentemente para acender e apagar esse candeeiro.
Já há muitos anos que isso não acontece. Já quando veio para cá, há 24 anos, como nos disse há pouco, já não era assim.
Exatamente, portanto, o farol foi eletrificado em 1959 com uma lâmpada, com um grupo de geradores, uma lâmpada de 500 watts a 110 volts. E depois, em 1960, um ano depois, foi instalado o sinal sonoro. Ficou eletrificado em 1981 e ficou sem faroleiros em 1982. Portanto, os faroleiros desde 1982 não estão cá em permanência.
E como é que conseguem orientar aqui o farol?
Quando era gerador, energia do, portanto, energia através de motores a diesel, ele ligava e desligava sozinho, através da energia desses geradores. Mas depois, quando foi instalado os painéis solares em 1994, ele ficou autónomo. E nós, na direção de faróis, conseguimos visualizar essa luz e ver se está tudo a correr bem. Se estiver a correr mal, nós, efetivamente, temos que nos dirigir ao farol para fazer esse tipo de intervenção, caso haja uma falha de luz, porque o farol não pode apagar.
Seja a que hora for.
Seja a que hora for.
Haja ou não tempestade.
Seja Natal ou Ano Novo. Os sinais sonoros deixaram de ser utilizados já há algum tempo e, portanto, neste momento o sinal sonoro não está a funcionar.
Ainda aqui estamos fora, já vamos entrar aqui no farol do Bugio e estamos a falar de sons. Que sons é que se ouvem aqui?
Principalmente da água a bater no cais, neste momento.
É o que estamos. E o vento?
E o vento. Neste momento está um bocado de vento, não é muito forte, não é normal de ser assim, normalmente costuma ser mais forte, mas ouve-se o vento e a água a bater e portanto, é um sentimento de calma.
Estamos à porta, prontos para entrar neste farol e forte de São Lourenço do Bugio, na foz do Rio Tejo, rodeado pelo mar e tendo ao fundo a Cova do Vapor, a Trafaria e Oeiras. Já cá voltamos para entrar primeiro no interior do forte e depois na torre circular de Cantaria Branca, que tem lá em cima uma lanterna entre um varandim vermelho, que é o farol do Bugio. Passamos por um portão e subimos as escadas. Continuamos acompanhados pelo faroleiro António Guerreiro, da Autoridade Marítima Nacional, que é responsável por este farol do Bugio.
As nossas amigas são as gaivotas. Nós fazemos muita limpeza a isto porque é muita gaivota aqui. Isto é o pois delas, portanto, isto é onde elas se sentem seguras.
Existem sinais de degradação neste forte, que tem uma praça de armas e no meio está o farol. Estamos agora numa parte mais protegida das ondas e das tempestades. Houve aqui obras entre 1997 e 2001, incluindo o restauro das cantarias de pedra.
Bem, neste momento estamos dentro do farol e isto é como um espaço comum a toda a envolvência do forte. Portanto, os militares estavam aqui a cumprir funções e esta parte é, digamos, a dinâmica deles. Havia a casa deles, a parte da artilharia, as zonas comuns onde se guardava a comida, o azeite.
E por isso temos tantas portas e janelas a toda a volta.
Exatamente, e portanto, neste momento conseguimos salvaguardar uma habitação do forleiro, porque havia mais que um, e temos aqui a entrada da porta principal da casa do forleiro, que vamos agora neste momento subir.
Tem umas escadas de madeira, ainda são originais?
São originais.
Um património que faz parte da história, até dos próprios faroleiros em Portugal.
A gente orgulha-se de mostrar esse espaço porque isto conta um pouco a nossa história.
Estamos com o faroleiro António Guerreiro, aqui no farol do Bugio. Existem também muitas tradições ligadas a este farol.
Nós temos aqui uma capela, não sei se consigo ver daqui. No início do século XX, devido a haver esta capela, na Baixa Mar havia comunicação pedestre com o Praia de Cacilhas e a Trafaria. E faziam esta caminhada pela Baixa Mar até à capela.
Portanto, havia aqui uma língua de areia que permitia às pessoas
virem a pé até à capela fazer a dita missa.
Isso deixou de acontecer?
Sim, isso deixou de acontecer, isso foi um período curto, e efetivamente depois começou a haver a dissipação da areia e as pessoas não tiveram dificuldade em atravessar e deixou de haver essa peregrinação. Mas em 1993, 94, com as tempestades, a língua da areia desapareceu por completo e nunca mais vimos o areal aqui do Bugio.
E deixou de haver esse acesso aqui a este farol do Bugio. É interdita a entrada, tirando algumas exceções, mas, por exemplo, aqui barcos de recreio não podem entrar, podem andar à volta do farol do Bugio, mas não se pode entrar.
Efetivamente, é proibido a permanência desde o cais até ao forte, portanto, qualquer embarcação que queira atracar está proibido o fazer. Pois, para manter a segurança das pessoas e do equipamento, é isso que acontece.
Muito bem, vamos ver então a parte, diria, essencial deste farol, que é lá em cima.
Vamos ver o coração do farol. Como vê esta parte, toda ela com pedra velha, portanto, esta parte não foi restaurada. o nosso relógio, que é muito importante.
O relógio de sol.
O relógio de sol está aqui religiosamente preservado.
E temos guaritas a toda a volta. Aqui nota-se que isto é um forte.
Pois, inicialmente a função dele era militar, portanto isto é mesmo um forte, só deixou de ser um forte para passar a ser um farol.
E aqui à nossa frente temos então o que orienta os navios que aqui passam todos os dias.
Todos os dias e a toda a hora. No início da escadaria da torre de acesso ao farol temos o poço, que era aproveitamento das águas das chuvas para preservar água doce para o resto do ano.
Era a forma também de ter acesso, o faroleiro, de ter acesso a essa água doce, não é?
Para tudo.
Vamos subir então aqui esta escada em caracol, uma escada de ferro.
Aqui temos as baterias, que é efetivamente o que faz dar energia para que o farol trabalhe à noite. É alimentado pelos painéis solares e essa energia depois é enviada para o farol à noite, para que ele funcione toda a noite. Abrir aqui com a nossa chave.
Está muito trancado.
Isto é um forte.
Isto é contra ventos e tempestades. Este portão de ferro está mesmo bem trancado.
Já se nota.
E aqui estamos no cimo do farol do Bugio.
Já estamos aqui nesta maravilhosa paisagem. Deslumbramos um pouco mais ainda da beleza deste local.
Se lá embaixo já havíamos uma paisagem muito abrangente, aqui ainda se vê mais.
E com mais intensidade do vento, não é?
Estamos aqui perto da luz. A luz sai daqui. É daqui deste local.
É deste local que sai a luz do... O farol é constituído por anéis de LEDs.
Consegue ser visto a que distância?
15 milhas, o equivalente a 30 km.
Tivemos alguns navios lá ao fundo.
Estão à espera de entrar na Barra de Lisboa. Não podem entrar todos ao mesmo tempo. Há uns que estão a guardar pela sua vez e ficam resguardados lá ao fundo. Foi neste preciso local que a tempestade de 1993 arrancou estas pedras todas e conseguiu fazer um rombo grande aqui no forte, em que toda a água, todas estas pedras desapareceram daqui e foi efetivamente necessário uma grande intervenção em 1997 até 2001 para que o forte tivesse este tipo de configuração como está neste momento.
Em relação a este sinal sonoro que nos tinha dito, estamos aqui a ver, está aqui mesmo à nossa frente, é isto?
Isto é, a gente chama-lhe a sereia, portanto o sinal sonoro é o que dá o som em dias de nevoeiro, mas efetivamente devido às novas normas, os sinais sonoros ficaram desativados.
Agora tem-se a luz?
Agora, neste momento só se pode guiar pela luz quando conseguem ver. Quando não conseguem ver, terá que haver outros meios. Mas, como eu costumo dizer, quando tudo falha, o farol está cá.
Muito obrigada.